Exegese aplicada. Introdução. Olá, aluno da Saber e Fé. Aqui mais uma vez, professor Agnaldo L. de Souza, iniciando uma nova disciplina, que é exegese aplicada. Então, hoje nós vamos dar uns passos a mais na questão da interpretação bíblica. Já tivemos hermenêutica e aqui nós vamos um pouquinho mais a fundo sobre esse assunto. E lembrando aqui nessa nossa introdução que compreender a Bíblia, ela vai ser sempre um desafio. Não vai ter um momento em que se diga, não, já está tudo resolvido, já está tudo determinado e pronto, resolvemos todas as questões. Não, é um desafio. Primeiramente, nós sabemos que é um desafio contínuo, até porque novas questões surgem, novas questões demandam aí uma explicação, uma abordagem à luz da Bíblia, então você precisa reler textos e procurar neles base ali para você poder lidar com aquelas situações novas que vão surgindo. Então, nós temos aí com certeza um desafio contínuo para compreender as Escrituras. Daí a nossa necessidade de exegese cada vez mais intensa. Mas alguns pontos ainda que são importantes, nós sabemos que além de ser um desafio contínuo a compreensão das escrituras, é um desafio coletivo. E isso aqui é muito importante pelo seguinte: às vezes é muito fácil você começa a ler algumas coisas. Hoje você tem aí muita gente comentando a Bíblia em sites, em blogs, em redes sociais. E algumas coisas a gente percebe que está de acordo com a visão geral das escrituras. Mas algumas coisas, algumas pessoas, elas criam, a partir de uma exegese defeituosa, elas criam doutrinas, elas criam distorções, elas criam heresias terríveis. Então vou aqui citar só um exemplo. O exemplo de que muita. Esse aqui é um exemplo de um livro chamado Genealogia dos Extraterrestres. E o autor, ele dizia, ele vai pegar o comecinho ali de Gênesis, que há pouca coisa para você saber, mas ele vai dizer que Eva teve filhos antes da queda e que esses filhos seriam esses extraterrestres que nós encontramos aqui, que é comentado por aí, né? Então ele pega faz uma exegese de que Adão e Eva tiveram filhos antes da queda. Baseado em quê? Baseado naquele versículo que diz: multiplicarei as dores da tua concepção. Então a pessoa faz ali a seguinte exegese: se vai multiplicar a dor é porque já aconteceu, se já aconteceu é porque já teve filhos, se já teve filhos, quem são eles e onde estão? E aí ele cria toda uma fantasiosa relação aí: filhos de Deus, filhos dos homens, que uns são filhos de Adão antes da queda, outros depois da queda. Então aí ele faz toda uma exegese bem distorcida e cria uma série de distorções. Agora eu vou fazer a seguinte observação. Existe essa interpretação? Existe. Em alguns momentos você encontrou algumas pessoas querendo achar os filhos de Adão antes da queda e lançar uma série de pensamentos a partir daí. Isso é maioria? Não, não é maioria, é exceção. Por quê? Porque a grande maioria dos intérpretes que fazem exegese, eles entendem que não houve nenhuma concepção antes da queda de Adão e Eva, e que essa passagem não diz nada, ela apenas diz que quando ela tivesse filhos, essa dor ia ser multiplicada. Se não tivesse acontecido a queda, seria uma dor suave, como houve a queda, se multiplicou. Então não prova nada, e muito menos todo esse desenvolvimento que você tem aí depois, que não é válido. Então, o que eu quero mostrar aqui é que a compreensão da Bíblia, ela é um desafio coletivo. Não é porque dois, três, quatro falam ali alguma coisa e pronto, está resolvido. Sabe o que eu acho muito interessante? Que embora você tenha divergências em alguns pontos, em muitos pontos você tem uma concordância muito grande, mesmo quando os autores estão separados geograficamente e historicamente. Então você vai encontrar pessoas que fizeram uma leitura de um texto, sei lá, no século XVII, e que é muito semelhante ao que hoje um autor leu hoje e expôs sobre aquilo. Então eu acho mais até impressionante que há interpretações coerentes da maior parte da Bíblia ao longo da história, do que nas divergências que existem. Interpretações esdrúxulas como essa são raras, mas elas acontecem. Então, há um desafio coletivo para compreender a Bíblia e jamais nós podemos aceitar uma visão individual, né? Individual. Então, é sempre importante ver os consensos. Você vai em muita coisa, você vai achar consenso. Não podemos esquecer de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21, de que nenhuma profecia ela é de particular interpretação. Aliás, 2 Pedro 1,20, né? Que nenhuma profecia era de particular interpretação. Ou seja, não é o que eu acho ou o que eu penso. E isso nós vemos, então, que é um desafio coletivo. Pode ser que uma pessoa tenha uma percepção, uma compreensão, conseguiu extrair, e que outros vejam coerência naquilo que ele diz. Mas também pode acontecer que ele tenha uma determinada percepção e que a maioria não tem essa percepção, então acaba aquela exegese acaba morrendo, porque ela não se mostra coletivamente aprovável. Então é para a gente entender que a interpretação, a exegese, ela é também um trabalho contínuo, mas também é um trabalho coletivo. Quando eu falo dessa menção de que você vai encontrar ao longo desses dois milênios, né, de história da igreja, interpretações diferentes em algumas passagens, mas interpretações também muito parecidas e coerentes, porque a compreensão da Bíblia é um desafio histórico também. Eu não posso nunca procurar uma interpretação e não olhar o que outras pessoas lá do passado elas falaram sobre aquilo, o que elas pesquisaram sobre aquilo, porque senão você acaba tendo que inventar a roda. Então, cada vez que surge ali um texto que eu preciso interpretar, eu ignoro completamente o trabalho de outros e faço como se eu estivesse pela primeira vez interpretando aquele texto. Não estou dizendo que a gente é obrigado a aceitar, obrigado a balizar qualquer interpretação de qualquer texto que tenha surgido lá no passado, né? Não sou obrigado a concordar. Mas eu tenho que ter a humildade, eu falo humildade, de saber que outros também já leram esse texto, também debruçaram tempo, gastaram tempo para compreender uma determinada passagem, e faz muito bem ouvi-los, né? Ouvi-los. É muito interessante, sim, quando hoje você tem aqueles estudos de um determinado tema, por exemplo, liberdade, democracia, sociedade. Então, há alguns livros que eles vão fazer um apanhado histórico para ver o que outras pessoas entenderam, né, como que outras pessoas viram. E muitas vezes esse apanhado histórico ele vai no período mais remoto. Por exemplo, se você for ler um livro hoje sobre educação, toda a parte teórica dele já começa lá com os filósofos gregos. Por que tem essa preocupação? Porque aqueles homens pensaram sobre o assunto. Pensaram correto? Vamos ver. Pensaram errado? Vamos ver. Mas eu não posso jogar fora as percepções, as reflexões que eles fizeram. Então nós temos que entender que a compreensão da Bíblia, você fazer uma exegese bíblica, é muito importante também você entender que ao longo da história pessoas vieram se esforçando e que não significa que você vai aceitar tudo o que elas falaram, mas que elas podem dar posicionamentos que são válidos e que são às vezes até incontestáveis. Elas foram muito elucidativas, elas esclareceram muito bem um determinado texto e eu tenho que considerar esse trabalho histórico. Então, além do trabalho coletivo, eu tenho que considerar o trabalho histórico também. Agora, é importante entender esse desafio de compreender a Bíblia, ele é superável. Se ele não fosse superável, nem valeria a pena eu procurar compreender, procurar entender, procurar uma resposta. Eu posso falar isso numa área que eu gosto muito, né, que é a área de apologética. E hoje você tem livros muito bons que lidam com as dificuldades bíblicas. Então, algumas passagens que pareciam uma contradição, insuperável, incompreensível das escrituras, você tem ali várias pessoas trabalhando naquilo ao longo dos anos e você percebe que há uma superação daquela dificuldade. De repente, ah, então é isso, por quê? Porque as pessoas foram dando sua contribuição, foram dando ideias de como que aquela aparente contradição poderia ser olhada, percebida, e olhar que realmente não é uma contradição real, é só aparente, e de repente chegou ali à conclusão de que qualquer contradição que pudesse haver era apenas aparente. Foi superado aquilo. E hoje tem muitas e muitas e muitas questões que foram superadas. Até mesmo se você pensar, você tem hoje a teologia liberal, que ela olhou faz uma exegese bíblica completamente estranha, porque ela parte de outros pressupostos. E às vezes algumas colocações e dúvidas que ela lança pareceram possíveis de você refutar aquilo. E hoje já não, eruditos começam a olhar com outros pontos de vista e começa a perceber que qualquer contradição ela era apenas aparente, ou qualquer situação que parecesse justificar aquela interpretação mais liberal, que nega, né, todo elemento falível, aliás, infalível nas escrituras, você percebe que o posicionamento liberal ele pode ser facilmente superável. Então, compreender a Bíblia é possível, sim. Há dificuldades, claro que há dificuldades, mas elas são superáveis. Mas também nós temos que levar uma outra questão em conta, que essa compreensão, né, essa compreensão das escrituras através da exegese, ela é fatigante. Não vou dizer que ela não é. Ela exige o conhecimento, às vezes, da língua original, da cultura, da história, dos manuscritos. Então, há uma série de elementos que exigem conhecimento. Às vezes, um conhecimento além daquele que eu tenho, ou que você tem, mas que há pessoas que dispõem desse conhecimento e que usam esse conhecimento para compreender as escrituras, então acabam deixando as coisas muito mais claras. É por isso que eu oriento assim, para você não se desesperar com as dificuldades que possam surgir de interpretação. Talvez até você leu dois ou três comentaristas e parece que eles se contradizem, parece que não chega a lugar nenhum. Não se preocupa, porque aquele texto já foi trabalhado assim com muita fadiga. E ninguém sozinho deu todas as possibilidades na interpretação de um texto. Fazer aqui uma menção interessante, que é um livro muito comum, muito popular, né, na nossa. Aliás, uma coleção, né, muito popular no Brasil, que é aquele Novo Testamento interpretado versículo por versículo, e do Champlin. É muito famoso, muita gente cita e usa, tem muito conteúdo bom lá, tem muito conteúdo que a gente tem que tomar cuidado, mas o que eu acho assim interessante é que ele faz um trabalho bastante exaustivo. Você pega ali um versículo, às vezes tem versículo que tem uma página de duas colunas, letra pequena, analisando uma série de pontos do versículo, inclusive o conteúdo, né, no grego. Mesmo assim, você às vezes quer um esclarecimento de um ponto daquele versículo e lá não tem. Você pega um outro comentário, não tem. Você pega um outro comentário, tem. Então você veja assim que essa questão do conhecimento, da interpretação, ela é fatigante mesmo, porque você pode olhar qualquer tipo de conhecimento por inúmeros prismas, né? Por inúmeros prismas. E é muito importante a gente ter a consciência que não vamos resolver tudo, mas cada vez que nós pesquisamos, nós aprendemos um pouco mais. E não esqueça de uma coisa: a sua dificuldade. Assim, eu estou com essa dificuldade. Talvez você pesquisou dois, três livros, você não encontrou a resposta, não resolveu a sua dificuldade. Mas tem muita gente que já pesquisou, já se aprofundou e já resolveu a dificuldade dele. Já conseguiu chegar numa solução para aquela dificuldade hermenêutica, exegética. Já chegou na conclusão. Você não sabe, você não leu, você não viu a pesquisa dele. Agora é a sua. Então, entender que é uma coisa realmente fatigante e que alguém já trabalhou nisso. Agora, só para encerrar aqui, a nossa compreensão da Bíblia é um desafio que é indispensável. Não estou dizendo que a gente precisa entender tudo, que cada um de nós precisa resolver todos os posicionamentos, todos os questionamentos, todas as questões para estarmos em paz com Deus. Não é isso, né? Mas vão surgindo dúvidas, vão surgindo desafios aí. Vou citar um desafio aqui hoje que nós temos. Você hoje tem uma corrente que se diz cristã, mas que defende a prática homossexual como normal. E que eles lidam com a Bíblia, faz toda uma exegese bíblica, como se a Bíblia não condenasse tal prática. Então eles têm que pegar as passagens bíblicas que são muito claras nessa condenação e eles fazem ali a sua exegese segundo a visão deles. que não é uma exegese, que na verdade é uma exegese. Eles colocam no texto a sua compreensão, a sua prática, né? Isso quero achar no livro sua prática. E aí é onde nós precisamos, é indispensável olhar para a exegese que ele fez, ver os defeitos, ver os pontos que ele aponta e que de alguma maneira parece apoiá-lo, e ver que aquilo lá está errado, que aquele posicionamento biblicamente está errado. Então nós precisamos disso. Então tem momentos que é indispensável você fazer uma exegese bíblica coerente com diversas passagens, porque senão você vai ver pessoas que não têm nenhum compromisso com as escrituras ou com Deus ou com a verdade, e eles vão estar trabalhando em cima disso. Então, isso aqui só para a gente começar aqui a nossa caminhada, né, para nós compreendermos esse trabalho, quanto esse trabalho de exegese ele exige de nós.